Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. O programa Vamos à Luta conta com o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Estamos aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
No fundo do peito que não é...
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar.
É isso aí, minha gente. Começamos, vamos à luta de hoje, dessa sexta-feira, com a música clássica, né, já clássica, Maria da Vila Matilde, essa que é a música da Elza Soares, do disco A Mulher do Fim do Mundo, um clássico, infelizmente, falando de um tema muito triste. Vamos ouvir mais um pouquinho, Mig. É isso aí, minha gente. O programa Vamos à Luta de hoje abre espaço em meio ao racismo, sexismo e a calamidade que se instala no país, né? Nessa reta final, esperamos do governo que está se fazendo presente hoje. E para conversar sobre o tema do programa, né? Especificamente sobre as recorrentes notícias de abusos, violências e cerceamento ao direito que atingem as mulheres do nosso país, convidamos Eliana Regina Fagundes Faustino, advogada criminalista, estudante do Núcleo de Pesquisa aí da UFPR em Criminologia, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná, presidente nacional da Comissão de Defesa de Vítimas de Violência Policial, o RARI, né? Rede de Ação e Reações Internacional e atuante em ações de competência do Tribunal do Júri. Seja bem-vindo ao programa Vamos à Luta, novamente aqui estando, né, conosco para a gente falar hoje, debater desse tema tão delicado, tão caro para a sociedade, né? Então, tudo bem com você? Como é que tá? Seja bem-vindo, Vamos à Luta.
Muito obrigada. Mais uma vez aqui, é um prazer falar com todo mundo que está ouvindo. Boa tarde a todos, né? E já começando o programa dizendo que está sendo bem difícil ser mulher ultimamente.
É, isso aí. Vamos falar bastante sobre isso hoje. E a gente vai iniciar, né, com um pouco, um formato um pouco diferente hoje para abordar, né, questões que já vêm sendo noticiadas aí. A gente está vendo muitos casos. Isso não é de hoje, né? A gente sabe que todos esses casos de violência, enfim, todas as questões que são pertinentes, né, a esse sexismo, enfim, tantas questões, né, mas nos últimos dias nós tivemos notícias muito intensas, né, e a gente vai começar aqui lendo um pedacinho de uma notícia, né, que do site Intercept, saiu agora essa notícia, na verdade ela foi em parceria com um portal Catarinas, né, de Santa Catarina, e a notícia de uma criança, né, que tentou fazer o aborto. Enfim, eu só vou ler um pedacinho para a gente poder adentrar esse universo, tá? A matéria diz o seguinte no título: suportaria ficar mais um pouquinho? Vídeo em audiência, juíza de Santa Catarina induz menina de 11 anos grávida após estupro a desistir de aborto legal. Essa é a matéria do Intercept, né? Matéria de Paula Guimarães, Bruna de Lara e Tatiana Dias, né? Então, Eliana, vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria também saber o seu ponto de vista sobre todo, né, tudo isso que aconteceu, sobre esses desdobramentos, inclusive jurídicos. Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse caso, mas desdobrando para outras questões, né, dentro do tema.
Claro. O caso é estarrecedor, né? E a gente ficou sabendo dele graças à questão das audiências por videoconferência, né? O que também tem demonstrado aí muito abuso de juiz, muito abuso de autoridade nas audiências, especialmente nas audiências de cunho criminal. E no caso, mesmo não se tratando de qualquer crime cometido por essa menina de 10, recém-completados 11 anos, ela e a mãe pareciam estar no banco dos réus, né? O famoso banco dos réus, porque elas estavam procurando um direito daquela criança. É um direito da mulher que foi estuprada, que foi violentada, ou que tem o risco da sua vida, de alguma forma, gerado com a concepção, né, com a gravidez, realizar o aborto. E isso não sou eu quem diz, não é o feminismo, o movimento feminista quem diz, isso é a nossa legislação brasileira, né, no Código Penal. Inclusive, qualquer pessoa pode ir na internet, pode ir no seu computador, digitar lá Código Penal Brasileiro, vai aparecer a nossa legislação, vai lá no artigo 128 e lê: não se pune o aborto praticado por médico, aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, que é o inciso 1, e lá no inciso 2, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou qualquer incapaz, ou se incapaz, no caso da menina de 11 anos, né, completamente incapaz civil para decidir sobre a sua própria vida, de ser o representante legal. Ou seja, está completamente autorizado. E para que esse aborto ocorra no hospital, não é necessário autorização judicial, não é necessário comunicação ou investigação de inquérito, não é necessário que o delegado compareça lá no hospital e fale para o médico: ó, você pode fazer esse aborto aqui, porque esse aborto aqui é essa menina que foi violentada. Tão e simplesmente a vítima chega, relata o que aconteceu, conta como foi, até porque isso pode eventualmente, se existir alguma dúvida, depois comunicada a uma autoridade policial para uma investigação, o que não deveria acontecer, mas vamos supor que vaze, né, como vazaram alguns informes médicos, né, alguns dados médicos. A vítima vai demonstrar. Claro, depois que ela realizar o procedimento, é importante que essa vítima vá à delegacia, comunique o crime, para que também esse crime não fique escondido das estatísticas, né? Porque quando nós temos estatísticas próximas da realidade do que a gente vive, é importante. Por que importantes as estatísticas? Para que a gente possa implantar políticas públicas, né, de proteção a esses direitos, né? Ou para, pelo menos, tentar dar uma maior tutela para esses direitos. Então, essa menina tinha todo o direito de fazer o seu aborto. Não fez porque o hospital errou e pediu uma autorização judicial. Quando ela novamente foi violentada pelo hospital, que não fez o aborto que ela que deveria ter sido feito, ela foi até o judiciário na ânsia de ser acolhida, né, por toda a situação que ela já estava enfrentando, e novamente essa menina e essa mãe são estupidamente, né, de forma bizarra, submetidos àqueles questionários completamente sem noção e empatia pelo outro e pela dor do outro, pelo que o outro está passando. Muito provavelmente, se fosse a filha da juíza que estivesse sofrendo qualquer tipo de situação, não haveria aquele questionário, não haveriam perguntas como, por exemplo: você já conversou com o pai do bebê para ver se ele autoriza a doação? Porque enquanto você está aí sofrendo, se nascer essa criança, pode fazer a alegria de uma outra família. Então, assim, essas questões que violaram aquela criança de forma brutal, grotesca, devem sim, e graças as divindades, ao universo, a Deus, a quem quer que seja que você acredite, sim, vieram à tona para que a gente pudesse realmente levantar a pauta de que o aborto legal é necessário, é um direito, e o hospital público que tem a especialidade de obstetrícia e ginecologia teria a obrigação de fazer o aborto, né? É um direito da pessoa solicitar o serviço público e receber esse serviço público, né? Muito embora isso seja um direito da vítima e uma obrigação do Estado, muitos hospitais se negam, né, a realizar essa situação. Por isso, foi obrigado a submeter a questão judicial. Mas não há necessidade de submeter a questão judicial. O hospital, inclusive, deveria, eu acho que está sofrendo sindicância, né, por não ter realizado o que manda a lei, né, mas se aquela vítima de estupro está com algum problema, e daí aqui, né, vem algumas orientações que nós já demos alguns casos concretos, sem mencionar qual seja o caso, se a vítima tem algum problema de realizar o procedimento, então que daí procure então a autoridade policial que vai notificar o hospital para realizar aquilo que manda a lei, aquilo que manda. Não precisa procurar fazer audiência, né? Ser submetido a uma audiência como se réu fosse, para poder pedir o seu direito seja validado numa circunstância que colocou a vida da menor em risco. Né? A médica depois, a gente viu a médica depondo, vimos outros profissionais depondo naquela circunstância, e eles falaram muito claramente que ela não tinha, primeiro, cognição para decidir sobre seu futuro, se queriam ou não manter a gestação, não tinha condição emocional para fazer isso, e o seu corpo, a sua estrutura física não suportaria uma gestação até o fim. Então, sobre todos esses aspectos, foi importante, não queria nunca que aquilo tivesse acontecido, mas importante que a videoconferência veio à tona e a gente pôde explicar, levar mais informação para essas vítimas de estupro.
E Eliane, isso é um caso que apareceu, né? Um caso que teve visibilidade, né? E a gente sabe que em muitos locais, né, no Brasil, do tamanho que tem, essas coisas podem estar acontecendo, né? E pessoas podem estar em risco, famílias sendo negligenciadas, enfim, como aconteceu, que é um caso realmente muito bizarro, né? Como é que você enxerga essa questão, né, no âmbito nacional mesmo, de como a gente encara, né, situações como essa, né? Veio à tona, é uma situação muito triste, enfim, né? As medidas foram tomadas, mas a gente sabe que isso não pode acontecer de outras formas, elas podem não ser tomadas, as medidas, as pessoas podem ser realmente negligenciadas, mulheres serem negligenciadas, enfim, isso pode se desdobrar para outras coisas, né? Como é que você enxerga essas questões?
Então, eu acho que foi o ano passado, se não me falha a memória, aconteceu também uma questão de uma menor necessitar fazer o aborto legal, porque tinha sido estuprada, estava gestando no Nordeste, e foi um monte de manifestante lá para frente do hospital, apedrejaram o carro do médico, fizeram um escândalo em relação a um direito que a pessoa tem de exercê-lo. E fica, inclusive, aqui um ponto, né, que a gestante, se ela tiver aí uma capacidade relativa ou uma capacidade civil de determinar o seu, que ela vai manter a gestação, ela pode, tá? Não é obrigatório o aborto, tá, gente? Mas, assim, ela pode manter a gestação, fazer a doação dessa criança, como, inclusive, fez essa famosa atriz, que também é um caso que veio à tona. Sim. Ocorre que as pessoas não têm essa informação, né? E daí as pessoas acham que, por conta da sua crença moral, né, das suas crenças religiosas, não respeitando que o Estado de Direito nosso brasileiro é um Estado laico, ele não se pauta pela religião ou por uma moral religiosa, ele se pauta por direitos, né? Então, quando a gente verifica que não é só aqui, que aconteceu em Santa Catarina, não é só esse caso que apareceu na imprensa o ano passado, mas é realmente uma leva de pessoas que sofrem o abuso, sofrem o estupro e são obrigadas a manter uma gestação, e obrigadas, como disseram vários várias pessoas que escreveram aí ao longo, né, da semana. É, obrigada a amar o fruto de uma violência que sofreu. Aí a pessoa não se coloca no lugar da vítima, não tem uma visão empática de pensar assim, e daí aqui me perdoem os homens, mas, né, por conta da predominância do gênero masculino nessas questões de direito feminino, né, parece que a vida inteira foi o homem que decidiu como que vai ser o direito da mulher, né, então a gente entende que não há essa questão empática, né, de se colocar no lugar da vítima e verificar que a vítima, toda vez que olhar para aquela criança, vai lembrar do ato que sofreu o estupro. E como que ela vai amar essa criança? Só que também ninguém se toca que ao mesmo tempo que ela tenta amar aquele fruto, porque também ela se sente culpada, porque a criança também não tem culpa, né? Ao mesmo tempo que aquela criança que nasceu precisa de cuidado, precisa de amor, precisa de atenção, precisa de educação, precisa de dinheiro para manter aquela criança, e ela, na maioria das vezes, não tem ninguém para auxiliar, o Estado não está lá, na maioria das vezes, para orientar essas questões, e também não está lá para dar o suporte emocional para essa mulher, tendo em vista tudo que ela visualiza quando olha para a criança. Então, aquela mulher morre todos os dias um pouco. Não é incomum, é que os dados de suicídio a gente não tem muito acesso, porque não é divulgado justamente para não instigar, né, novos casos. Mas, assim, não é incomum que uma mulher estuprada cometa suicídio, né? Não é incomum que uma mulher que sofra violência doméstica não queira mais viver. É muito fácil que isso aconteça. E, realmente, quanto mais debatermos a questão, mais claro pode ficar para qualquer pessoa que esteja ouvindo essa rádio, que vai ouvir esse link depois, que pode ter acesso a uma advogada, uma defensoria pública, que possa ter acesso a uma informação em qualquer site de internet, no Instagram, no Facebook, de que o aborto é legal. O aborto nos casos de estupro é legal e quando a pessoa que está gestando, a mulher que está gestando, está correndo risco de vida de forma comprovada, né, pelos médicos, enfim. A visão que eu tenho, o que eu visualizo, é que estamos caminhando a passos bem lentos, né? E me parece que nesse último ano aí, mais lento ainda. Parece que se abriu uma autorização para se criticar direitos da mulher, direitos muito, de forma muito lutada, foram conquistados. E foram conquistados poucos direitos. A gente tem muito ainda que avançar. E muitos direitos que foram conquistados sequer foram colocados em prática.
Tem essa questão.
Como, por exemplo, o aborto legal, que todo mundo acha que essa mulher é obrigada a carregar o fruto da violência que sofreu ad eterno e ser obrigada a uma pena perpétua, a uma pena de tortura, de amar, educar o fruto da sua violência.
Tá, a gente está encerrando o primeiro bloco, mas só para amarrar, né, para a gente poder encaminhar também dentro dessa questão, né, houve também uma questão nas redes sociais sobre o abusador ser um menor de idade também. Então, para a gente fechar, como é que fica essa questão, né, perante a lei do menor, né, de idade? Como é que fica essa situação?
O menor, me parece, se eu não estiver enganado, e daí me perdoe se eu estiver aqui, quem engravidou a menina de 10 anos foi um menino de 13 anos, né? Já era um pouquinho maior, mas ainda menor e incapaz, né? Totalmente incapaz, porque é menor de 14 anos. Então, esse menino, ele vai se submeter ao rito aí de um processo de ato infracional de menor, relativo, análogo a um estupro de vulnerável, né? É uma questão muito delicada, muito complexa. A gente fica imaginando que quando o juiz vá tramitar tudo isso, ele vai ponderar muito também essa situação em que esse menor e essa menina estavam, que tipo de ambiente era esse, mas ele teria que ter esse tratamento pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E ser aí, percorrer esse processo penal que diz respeito a um ato infracional.
Certo, certo. Então é isso, gente. A gente vai encerrar o primeiro bloco aqui, né? Então fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. A luta não para aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.